temos boas dicas para quem está também se acostumando, né, com o envelhecimento da pele. É assim para todo mundo, a gente percebe, né, que algumas mudanças ocorrem bem antes, inclusive, né, dos 60 anos. Doutora, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde.
Exatamente. Olha, ultimamente estamos conseguindo observar que muito antes dos 60 anos já vem tendo essa deficiência com a pele, né? Do cuidado mesmo com as pessoas. O sol é muito quente, a gente não hidrata adequadamente água, produtos, e acaba assim que vai perdendo muito mais colágeno antes mesmo dos 60 anos.
Então já tem uma dica aí, estilo de vida tem tudo a ver, né?
Tudo, meu Deus, a partir dos 25 anos, né?
Opa, o Bruno tá fazendo aqui, doutora, sinais de que ele já precisa observar isso.
Não é,
isso,
é sinais, né, de envelhecimento, é sinais de apavoramento.
É. Aqui nesse caso. E olha, Bruno, vou te dizer que temos muitos homens que estão tendo muito cuidados com a pele, viu?
Eu? Isso é ótimo, penso eu.
É ótimo, é importante, né, Camila?
Thalice, eu estava pensando aqui agora, porque muitas pessoas, e tem uma afirmação, pelo menos encontrei já diversas vezes na internet, de que a idade da pele, às vezes, pode ser diferente da idade que a gente tem de fato. Tudo isso determina a partir do cuidado, é verdade essa premissa?
Exatamente, Bruno. Desde que a gente tenha um cuidado com protetor solar, hidratação, que eu digo não só de produtos, né? Mas também de água, ingestão de água correta durante o dia. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma pele com menos sinais de expressões, com menos vincos, sabe? Aquelas linhas que já formam tipo uma cicatriz na nossa pele. Estímulo de colágeno, manchas, tudo isso vem do nosso cuidado no dia a dia mesmo. É óbvio que nas clínicas a gente tem muita coisa que vai ajudar, mas o cuidado no nosso dia a dia faz com que a gente tenha, sim, esse efeito precoce do envelhecimento.
Mas aí é só de dentro para fora, de fora para dentro? Não. Como é que faz essa associação?
De dentro para fora, a gente consegue com essa ingestão de água, alimentação. E de fora para dentro, a gente tem principalmente o protetor solar, né, Camila? Que a gente já tinha falado na outra vez, que eu acho que é inevitável o uso dele, né? Protetor solar, além dele, se, o não uso dele, a falta do uso dele, além de causar diversas manchas na pele, ele é um fatorial bem importante para desenvolvimento do câncer de pele.
É, e rosto e corpo,
anos,
né?
A gente sabe que isso é muito mais fácil acontecer, né?
Rosto então, e corpo, né, doutora?
Oi?
Rosto e corpo, né? Porque
sim, às vezes, rosto e corpo.
Né?
O rosto, ele fica mais exposto normalmente, né? Então, o corpo a gente tem essa... Normalmente se cobre mais, né? A gente usa uma roupa, enfim, ou até mesmo passa um creme, algum hidratante que vai estar dando essa primeira proteção. Mas o protetor solar facial é de suma importância.
Mas as mãos, por exemplo, elas são, é uma parte do nosso corpo que fica muito
mancha
exposta.
Mancha bastante, né?
É importante, né? Um protetorzinho.
Importante. Importante usar o protetor solar até mesmo dentro de casa, né, Camila? Porque essas luzes que nós temos hoje, elas também acabam fazendo uma pigmentação na nossa pele.
Olha ali, e é algo que talvez, né, nunca passe pela nossa cabeça se não chega um profissional e fala. Por isso que é importante.
E até mesmo as lasers do computador, essas luzes que vêm emitindo, sabe? A gente acaba, às vezes, causando uma lesão ali com o passar dos anos que você não percebe.
Esses produtos, tanto o protetor solar quanto um hidratante, né? Digamos assim, comum. Existe diferença, por exemplo, para a pele mais jovem e para a pele mais velha? Temos que observar isso também? É o mesmo para as duas? Tem específicos para cada idade, digamos assim? Eu sei que tem, mas é recomendado mesmo que...
Sim, Camila, é recomendado sim um uso de um hidratante específico para você, né? Personalizado. Então, a partir de uma avaliação da tua pele, a gente vai conseguir te dizer se você precisa daqui um pouco um hidratante que tenha um ácido hialurônico, que é para hidratar, uma vitamina C que vai ajudar a clarear. Então, algum hidratante, algum ativo que tenha um efeito de preenchedor, estímulo de colágeno. Então, tem sim diferença, tanto de idades, né? Como você disse, acima, abaixo de 30 anos ou acima dos 60 anos, né, tem uma diferença bem gritante, sim. Então a gente tem que observar, sim, esses produtos. O mesmo que é para mim já não é para você. Então tem, sim, essa diferença, tem que cuidar bastante.
Thalice, temperatura da água também é um fator que pode mudar a qualidade da pele?
Pode sim, Bruno. A água, quando tu lava o teu rosto na água quente, por exemplo, tu tá causando uma eremia ali, né? Um vermelhidão, fica meio seco demais, sabe?
Eita,
Então tem sim que lavar sempre a água em
tô
temperatura,
ferrada.
o rosto, né? Com água em temperatura ambiente, preferencialmente.
O banho muito quente também, então não é recomendado.
Sim, não,
Ei, tô
não é
muito ferrada.
recomendado. É, eu que gosto de tomar aquele banho
Meu
escaldando
Deus,
até no verão.
Também,
É
também.
complicado.
Sou
É,
assim.
tem
É,
seus
isso vai
problemas.
ressecando a nossa pele.
Ah, eita. Ah, mas hoje existe também, né, Thalice, uma série de procedimentos, né? Nós temos aí boas opções para não só rejuvenescer a nossa pele, que eu acho que esse não deve ser o foco, né? Mas para que a saúde da nossa pele, né, se restabeleça, que tenhamos aí esses cuidados também através de procedimentos pouco invasivos.
Sim, Cami. Então, esses que a gente citou até agora são cuidados que a gente pode ter em casa, né, no nosso dia a dia. Em procedimentos hoje, o que a gente mais faz para essa questão mesmo de melhora da qualidade da pele é o bioestimulador de colágeno, que ele é capaz de devolver estruturação, diminuir flacidez, melhorar a qualidade, o aspecto da pele de dentro para fora, mas principalmente de fora para dentro. E nunca fizemos isso apenas ele sozinho, sabe? Sempre associado. Por exemplo, aí tu vai fazer o bioestimulador, você vai ter uma rotina de home care para te usar em casa para complementar esse procedimento. Então a gente tem os lasers, né? Tem o laser Lavian, laser de CO2. Esses lasers, eles estão vindo com tudo agora para melhorar também essa qualidade da pele, que é procurado muito por pacientes mais de idade, na terceira idade, que querem melhorar a qualidade do rosto. Então é feito mais no inverno, né? Mas ele é muito procurado também para fazer.
Como é que é o procedimento? Vamos tentar explicar assim na prática como é que funciona.
Vamos lá, então. Vou falar sobre o laser de Lavian, então. Esse laser a gente faz sempre umas 3 sessões, né? Sempre no inverno, por conta de que ele emite um calor. Então ele faz umas leves queimadurinhas na tua pele, onde através desse laser disparado ele vai tratar a segunda camadinha da nossa pele, a derme e a epiderme já, para que você consiga assim devolver a melhora da qualidade da pele não só no superficial, mas que penetre ali dentro também um pouquinho. E aí a gente acaba colocando sempre produtos, né? Então, a gente, além de fazer só o estímulo do colágeno com o laser, a gente faz um drug delivery de produtos específicos no rosto para que vá, sim, fazer esse, de fato, esse preenchimento, esse estiramento da pele, né? Que digo que vai dar uma esticadinha, que vai melhorar toda a qualidade da pele no geral. Nos primeiros dias, a pele fica um pouquinho lesionada, vermelhinha, raspadinha, sabe? Uma sensação de queimado mesmo. 3 ou 4 dias, já começa a perceber o resultado.
Fica mais durinha, vamos dizer assim, mais
Isso,
firme.
isso.
E
Efeito lifting.
é uma sessão, como é que é? Quanto dura uma sessão?
É indicado, então, depende da avaliação, cada paciente tem uma indicação diferente. Mas normalmente a gente faz 3 sessões por ano, com um intervalo de 30 dias cada sessão.
Ah, tá. Então,
Então,
até
faz.
porque
É
como
um.
tem que fazer no inverno, tem que ser ali, né? Nesses.
Isso aí, é um protocolo por ano. Ele até pode ser feito no verão, só que aí, como às vezes a gente não se cuida, né, Cami? Tu pega uma praia, tu vai pro sol, e aí se pegar o sol, a chance de manchar é maior. Então, o cuidado que nós profissionais temos que ter, e também o cliente em casa, é bem grande.
Mas, né, não tem agulha, digamos assim, ou tem?
Não, é um procedimento sem agulhas.
Tá, mas temos também, né? Temos alguns outros procedimentos que aí sim se usa, se
Isso,
utiliza,
aí
né?
tem o bioestimulador de colágeno, né? Que daí é injetável esse produto. Tem os fios de PDO que também se encaixam nesse meio.
Certo.
Ainda falando sobre cuidados da pele, Thalys, gostaria de te perguntar em relação a exatamente os procedimentos que as pessoas fazem no dia a dia. Você falou agora protetor solar diariamente, é o recomendado, mas tem muitas pessoas que gostam de fazer a limpeza da pele. Qual o malefício de ficar tirando exatamente aquela gordura natural da pele, proteção, limpando várias vezes durante o dia, para a questão da própria saúde da pele? O que que pode desenvolver de algumas doenças ou até mesmo na qualidade dela?
Ótima pergunta, Bruno. Quando a gente se fala em higienizar o rosto em casa, vou fazer uma limpeza em casa, o ideal é apenas um sabonete duas vezes ao dia. Então, você vai lavar o teu rosto de manhã e de noite, né? O final do dia. Mesmo se tu tem a pele oleosa.
Conta com banho já, Thalys? Oi? Essa segunda vez durante o dia, dá para contar já como banho também, por exemplo? Ou
pode,
além do banho, mais uma?
Pode contar como banho. Pode contar como banho, Bruno. Porque eu digo assim, às vezes a gente tem a pele oleosa e tu vai pensar, vou lavar meu rosto porque tá muito oleoso.
Sim.
Só que essa camadinha que vai, de gordura mesmo, natural, que a gente vai gerando dessa oleosidade na pele, ela é uma camada protetora. E quando você vai removendo, tua pele, o teu organismo vai entendendo que tu precisa produzir mais e mais e mais, sabe? Então vai ficando cada vez mais oleoso. Então tem sim que ter esse cuidado com lavagem. Sempre de preferência utilizar um sabonete específico, né? Se tu tem a pele oleosa, um sabonete para pele oleosa, ou se tu tem a pele seca, um sabonete para pele seca. E outra questão que muito me perguntam é a esfoliação em casa. Essa esfoliação deve ser feita apenas a cada 15 dias. Não deve ser feita com muita frequência também por causa de romper essa camada que a gente fala que é a camada protetora de oleosidade da nossa pele.
E com produtos específicos, ou porque tem muita receitinha caseira, né? Ah, vou passar não, açúcar, gente, no rosto. É ou
o
não
café
é?
E o açúcar é de comer, não é, é de passar no rosto.
Mas vem dizer que não é assim. Tem muita gente que ainda, né, diz assim, mas passa sal grosso, pega açúcar.
Não.
É ou não é?
Não. E isso além de tu estar desenvolvendo, tu pode até desenvolver uma rosácea no teu rosto,
olha,
né? Porque é um produto que não é indicado para isso, ele é muito agressivo, né? Então, de forma alguma, não tem como.
Produtos...
Tem que ser um esfoliante facial, nem mesmo um esfoliante corporal. A nossa pele do rosto é diferente da pele do nosso corpo, então a gente tem que cuidar do rosto de uma forma diferente.
Até agora que você falava da proteção natural, né? Os pés, por exemplo, lixar os pés, né? Chega uma hora aí que a gente percebe que o pé já não é tão lisinho, né? O uso de lixa nos pés é recomendado também? Se é, de quanto em quanto tempo, como proceder?
Ele é recomendado sim, Cami, só que também não é muito, muito, muito frequente, né? Indicado fazer mais ou menos uma vez por mês essa esfoliação com lixar os pés, mas sempre de preferência também com produtos específicos para isso, né?
E o uso de colágeno, o consumo de colágeno, né? A ingestão de colágeno é recomendado também?
Sim, Cami. Quando ele é de forma via oral, né? Ou seja, em comprimido ou em pó que você compra, ele tem uma ação bem maior do que quando você apenas passa no rosto, sabe? Então, quando a gente faz, por exemplo, a paciente diz, eu tô tomando colágeno, a gente sabe que o procedimento que ela vai fazer vai dar mais resultado, ela vai ficar mais satisfeita com isso. E se ela não tem o costume de fazer isso, nós sempre aconselhamos que ela comece pelo menos 15 dias antes de fazer o procedimento.
Quando começar, assim, com que idade e com que frequência se toma colágeno?
Cami, a partir dos 25 anos... já tem prova que a gente começa a perder colágeno e a nossa produção de colágeno começa a diminuir também. Então, os 25 anos seria a idade de você começar a fazer essa poupança de colágeno.
Boa, né? Uma poupança é boa.
Exato. E ele sendo ingesto, né, via oral, não vai fazer só para o rosto, ele vai fazer para um geral. E normalmente os procedimentos que a gente faz é mais focado no rosto, né?
Certo, certo.
Então a ingestão dele é muito indicada, sim, desde os 25 anos.
Até porque é importante a gente estar falando aqui de cuidados com a pele, porque para quem não sabe, a pele é o maior órgão do corpo humano. E no Brasil, o câncer de não melanoma corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Então é importante esse papo
Exatamente.
que a gente está tendo por aqui. Thalice, tem algum outro cuidado extra também que a gente pode ter além do uso do protetor solar diário, desses cuidados com a pele que você tem falado, de repente a ingestão do colágeno, que a gente pode atentar também? Você falou antes que tudo está interligado, até mesmo a própria alimentação, né?
Isso mesmo, Bruno, é. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de tudo, né? Mas a hidratação através da água, o protetor solar, evitar o sol, a alimentação, tudo isso vai fazer com que a gente tenha, assim, uma melhora da pele. E como você disse, a porcentagem de câncer de pele está grande no momento. E o que está ao nosso alcance de fazer essa prevenção é o protetor solar. Então a gente tem que usar e abusar, porque é o que está dentro do nosso alcance hoje.
Digamos que é acessível de todas as formas, né?
Exatamente.
Inclusive, financeiramente, digamos assim, né? Fica mais acessível também. Mas
Sim.
sempre lembrando, né, doutora, me corrija se eu estiver errada, mas que quaisquer dúvidas e sinais da pele, não me refiro só a um envelhecimento, mas manchas, pintas, é necessário sempre um acompanhamento de um profissional, né?
Correto, Camila. Sempre que a gente tem uma pintinha, uma manchinha que apareça, que você percebe que tu não tinha antes de fazer algo para clarear, alguma coisa assim, sempre é bom avaliar e acompanhar para ver se esse de fato é apenas uma manchinha ou se a gente tem que fazer um procedimento diferente.
É, porque a primeira é instintivo, me parece, quando eu falei antes do açúcar, a gente até deu risada aqui, mas é instintivo, né, que a gente busque aí algumas receitas caseiras sempre, né? E por vezes pode piorar a situação, né? Já aconteceu comigo, tô falando por experiência própria.
É, já aconteceu com pacientes minhas também. Infelizmente, o pessoal tem muito acesso à internet, e felizmente, né? Mas acaba que tem coisas boas e tem coisas que não são tantas.
É verdade. Mais algo pra gente?
Acho que era isso, Camila.
Então, te agradecer muito aí pela tua disponibilidade. É, certamente, né, doutora, a gente tem muito o que falar, né? Temos um tempo um pouco mais limitado aqui, mas em outras oportunidades também vamos esclarecendo as dúvidas e falando mais a respeito deste e outros assuntos que a gente sabe, né, interessa a todos nós, o cuidado, né, que temos com a nossa pele. Em todas as idades, em todos os momentos e de várias formas, né? Da forma como também fora mais indicada para cada um de nós. Brigadão pela tua
Com certeza.
disponibilidade e
Muito
boa
obrigado.
semana.
Até mais.
E fico à disposição, caso algum ouvinte tiver alguma dúvida, pode me chamar.
Tá bem, então. Um abração. Boa
Tchau,
semana.
Até mais.
obrigada.
Tchau, tchau.